Vamos adiante para falar sobre a proposta do governo do estado, Rosane, que prevê repasses maiores de ICMS para os municípios que, lá na avaliação sobre educação, tenham melhora, tenham mais qualidade. A gente traça ao programa o Pedro Zanazzi, diretor do Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Estado do Rio Grande do Sul. Pedro, bom dia.
Bom dia, Andressa. Uma satisfação estar conversando com vocês na manhã de hoje.
Muito obrigada por nos atender nessa manhã. Peço que o senhor explique de forma didática aos nossos ouvintes como vai funcionar na ponta, para quem depende dos serviços de educação em cada município, como é que vai funcionar isso para que se garanta as verbas necessárias, as verbas que seja suficiente também para manter a qualidade, para aumentar, na verdade, a qualidade do ensino gaúcho.
Qual que é o grande mérito desse projeto, Andressa? O governo do estado cria um mecanismo de incentivo à melhora da educação na rede municipal sem isso representar um aumento de gastos públicos. O único aumento que nós teremos será uma prova anual do SAERS, que até então ela é bianual, mas é algo bem marginal. E todo o recurso que vai ser distribuído do ICMS com base na qualidade da educação é um recurso que hoje é distribuído com base em outros critérios. Então, ao inserir dentro do índice que forma o ICMS a educação, a qualidade e desempenho da educação, nós estamos gerando um incentivo aos municípios melhorarem a sua qualidade sem um aumento de gasto. Essa é a grande frente. Agora, como que cada município fará para melhorar a sua qualidade com o apoio da nossa Secretaria da Educação? Aí é uma outra etapa, é toda uma discussão de como isso vai ser dado. E eu só gostaria de destacar que esse é um trabalho feito assim a muitas mãos. Isso surgiu de uma demanda do governador lá em 2019. Nós recebemos a Secretaria de Planejamento do Ceará, que é um estado referência nesse projeto. Discutimos com o IPES, que é o instituto que fez um mecanismo no Ceará. O Ceará apresentou um aumento na qualidade educacional muito grande de 2005 até 2019 e junto com outras ações realizadas lá naquele estado, mesmo tendo uma renda per capita muito abaixo da média nacional, ele conseguiu ultrapassar diversos estados do sul e do sudeste brasileiro e hoje tem uma das melhores educações do Brasil. Só que nós estudamos o mecanismo do Ceará, debatemos com o Banco Mundial, com Todos pela Educação, fizemos um amplo diálogo com a FAMURS para aprovar os critérios que estão sendo apresentados e temos uma proposta diferente, que a gente tenta fazer as nossas melhorias e também adaptar nossas características, né? Algumas características que são diferentes do estado do Ceará. Por exemplo, eles têm a rede municipal cobrindo quase todo o ensino fundamental. Todos os alunos praticamente estão na rede municipal no ensino fundamental. E aqui no Rio Grande do Sul, não, a gente tem aí mais ou menos metade dos alunos do ensino fundamental na rede estadual. Então, ao fazer todas essas adaptações, nós estamos lançando aí, foi lançado ontem, né, esse projeto, que eu acho que o grande ganho dele é esse, é gerar um incentivo aos municípios sem um aumento de gastos.
Pedro, vamos explicar para os nossos ouvintes como é que isso vai ser medido, porque não conta só o resultado final, mas a evolução que um município consegue, porque também se contasse só o resultado final, digamos que aqueles municípios mais pobres, de IDH mais baixo, eles continuariam lá na rabeira, né, perdendo recursos e podendo até piorar a qualidade da educação. Então, como é que vai se avaliar a evolução do município comparado a ele mesmo?
Oi, Rosane, bom dia, ótima sua pergunta. De fato, comparar apenas o nível, né, vamos dizer assim, um município que é rico e tem uma qualidade de educação inicial já muito elevada, tem uma nota, e essa nota vai variar de 0 a 100, né, no índice do IMERS, que é o Índice Municipal da Educação. Então, ele tem uma nota elevada, vamos dizer, em 70, né? E um município pobre, com muitos alunos em situação de vulnerabilidade, tem uma nota inicial média ali de 30. Se nós considerássemos somente o nível, esse município que já tem uma base forte na sua educação iria ganhar muito mais do que um município menos desenvolvido, né? Seria muito difícil gerar uma competitividade. Então, quando a gente coloca o componente de evolução, nós estamos tentando fazer com que todos os municípios possam competir, né, numa certa situação de igualdade. E o interessante, ó, só para dar um exemplo, um município que suba sua nota de 30 para 40, ele teve uma evolução, ele vai ter uma nota final de 50 por causa dessa evolução. Já um outro município que tem uma queda na sua nota de 60 para 50, ele vai ter uma nota final de 40 por causa da sua, do seu decréscimo. Ele vai ter ali um decréscimo na sua nota final. Então vejam que esses dois exemplos que eu dei, um município teve nesse ano nota 40 e outro 50, só que eles invertem a sua posição. O que teve 40 vai para 50, o que teve 50 vai para 40, porque um evoluiu e o outro involuiu. Então é esse componente evolução que está na fórmula de cálculo do IMERS, ele é fundamental para a gente conseguir gerar uma competitividade entre os municípios e não apenas beneficiar os mais desenvolvidos.
Uma dúvida, diretor, em relação ao repasse, né? Ele seria vinculado a investimento em educação ou é um recurso de uso livre do município?
É um recurso de uso livre, né? Embora o ICMS seja baseado, a distribuição seja baseada na educação, os municípios não são obrigados a gastar com a educação. O recurso do ICMS municipal ele é livre aos municípios e vai seguir sendo livre. Claro que o que a gente pode ter, é esperado que aconteça, né, que alguns municípios aumentem seus gastos com educação, é possível, né? Agora, não necessariamente para melhorar a educação, precisa aumentar gastos, viu? A literatura nessa área mostra que é possível melhorar a educação só com esforços que não são de aumento de gastos diretamente. Então, cada município vai ter que fazer a sua gestão, entender a sua realidade e verificar como que pode melhorar a sua educação para ter um aumento de recursos. E o que a gente espera, né, que nós vamos gerar um alicerce maior, né, uma base educacional maior na rede municipal, principalmente nos anos iniciais, que tem um peso maior, principalmente nesse começo, e o que nós esperamos é que a rede estadual, nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, quando receber esses alunos que vêm da rede municipal, eles vão receber alunos mais qualificados. E ao receberem alunos mais qualificados, a rede estadual também tende a melhorar seu desempenho, melhorar sua nota. Foi mais ou menos isso que aconteceu no Ceará. Nós vimos esse transbordamento para a rede estadual. Então, no fim das contas, a gente espera uma melhora da educação pública como um todo.
Rosane.
Pedro, quando a gente vê o exemplo do Ceará, também se vê que esta medida veio combinada com outras. E uma delas que o Ceará tem, que é muito interessante, é que um município, a escola melhor avaliada adota a escola pior avaliada e há essa transferência de tecnologia também. Há algum mecanismo de incentivo para que os municípios troquem informações, troquem experiências para que se consiga subir a régua em todo o estado e não ficar uma competição entre eles e que, no fim das contas, nós não tenhamos uma elevação, digamos assim, mais equilibrada entre na evolução de cada município?
Rosane, esse trabalho, né, ele foi feito a muitas mãos, envolveu nós ali da Secretaria de Planejamento, envolveu a Secretaria da Fazenda, Secretaria da Educação, o próprio gabinete do governador. Então, não poderia ser diferente, né? Um tema que não pega só uma área, é um tema que pega tanto a educação quanto a fazenda, né? Envolve recursos. Nessa tua questão específica sobre outras estratégias de educação que, sim, precisam acompanhar esse projeto do ICMS, né? Eu até sugeriria vocês conversarem com a própria SEDUC, né, a Secretaria de Educação, ela vai poder falar com mais embasamento sobre todas essas outras ações extras, né, que a Secretaria do Estado está fazendo e pretende fazer ainda para acompanhar esse projeto do ICMS na educação.
Só para a gente complementar aqui, no caso da aplicação, né, dessa nova metodologia de cálculo, não é de uma hora para outra, né? Será implantado de forma gradual. Eu queria que o senhor explicasse isso, porque certamente tem muitos prefeitos que podem estar preocupados pensando, tá, mas muda de uma hora para outra, como é que eu gerencio isso? E eu preciso de algum tempo para ter resultados, né? Para que esses resultados apareçam. E também, até porque o SAERS hoje não é aplicado nas escolas municipais na forma como ele vai ser aplicado a partir de agora. SAERS é o teste de avaliação dos alunos, que fique claro.
Isso. A nossa Constituição Estadual ela exige que toda a transição no ICMS seja feita ao longo de 5 anos, então de forma gradual. Por outro lado, o novo Fundeb, né, passou a exigir um mínimo de 10% na educação, o Estado está implementando 17%, é um patamar acima do mínimo exigido pelo novo Fundeb, E o novo Fundeb, então, quando ele se faz essa exigência, ele diz que já no primeiro ano tem que ter 10% na educação. Então, a nossa PGE fez um parecer sobre como conciliar tanto a lei do novo Fundeb quanto a Constituição Estadual, e vai ser, de certa maneira, gradual esse aumento ao longo dos anos. O implementado 100% da nova regra vai estar valendo só na distribuição dos recursos de 2028, né? Mas já no primeiro ano de distribuição de recursos, que é 2024, nós teremos a educação com peso de 11,4%. Então ela já entra de forma mais forte, e o VAF caindo de 75% para 65% por causa da exigência do Fundeb. E como que vai se dar esse primeiro ano? A prova do SAES vai ser aplicada no ano que vem, 2022, tá? Até foi depois do amplo diálogo com a FAMURS, um pedido, uma solicitação da entidade, porque esse ano de pandemia é um ano muito difícil para os municípios, né? Então eles têm todo esse ano, final de 2021 e 2022, para se preparar para essa primeira prova que ocorrerá ano que vem. Em 2023 será o cálculo do indicador, vai se abrir recurso, tem todas as etapas previstas até o número final. E em 2024, então, será o primeiro ano que a distribuição dos recursos se dará com base no novo critério, com a educação pesando 11,4% e os outros indicadores se modificando de forma gradual. Até que na distribuição de 2028 nós teremos a 100% da implementação.
Tá, só para deixar claro para os nossos ouvintes, os outros indicadores quais são? Porque o senhor fala VAF, assim, para quem é técnico, está acostumado, sabe que é o valor adicionado fiscal, mas para o nosso ouvinte leigo, como é que se divide o ICMS para os municípios agora nessa nova composição? Os outros fatores.
Tá, hoje nós temos a área do município, que é 7% do ICMS municipal, ela vai permanecer em 7%, ela não foi modificada. Temos a produtividade primária, municípios com maior produtividade primária têm um ganho, tem um peso de 13,5% no ICMS, para se manter o 13,5%. O VAF, né, que é o valor adicionado fiscal, ele tem um peso de 75% atualmente e vai se reduzir para 65%. O novo Fundeb permite isso, a emenda constitucional permite isso. Nós temos o programa de integração tributária, que é um incentivo para os municípios melhorarem a sua tributação, que tem um peso atual de 0,5% subindo para 1%. Nós temos a propriedade rural, o percentual de propriedade rural no domicílio, que tem um peso de 5% caindo para 4,5%, uma mudança marginal. E a população do município, que tem um peso de 7%, está sendo zerada, mas essa mudança na população, ela não é tão verdadeira no sentido de que o indicador população, ele está dentro do indicador de educação. Por que que a gente faz isso, né? A gente construiu de tal maneira a fórmula que dois municípios com o mesmo porte, vamos pensar Canoas e Pelotas, tá? Eles têm o mesmo porte populacional, aproximadamente 300 e poucos mil habitantes. Se Canoas, por hipótese, tiver um IMERS, uma nota de qualidade da educação, que é o dobro de Pelotas, Canoas vai receber o dobro de Pelotas, né? Agora, se nós pegarmos municípios de portes diferentes, por exemplo, Porto Alegre e Caxias, Porto Alegre é aproximadamente 3 vezes o porte populacional de Caxias. Se nós pegarmos esses dois municípios e Porto Alegre tiver a mesma nota na educação que Caxias, exatamente a mesma nota, Porto Alegre vai receber aproximadamente 3 vezes mais de Caxias. Ou seja, tanto a qualidade da educação, quando ela dobra, o município recebe em dobro, referente àquele percentual, quanto se o município tiver a mesma qualidade de educação que o outro, o que vai diferenciá-los vai ser o seu porte populacional. Não é só a população, tá? Tem também o número de matrículas nos anos iniciais e o número de alunos em situação de vulnerabilidade, mas esses itens vão formar o corte populacional do município, e quanto maior o município, mais ele recebe. E por que que isso é importante? Porque nós precisamos incentivar todos os municípios, desde os mais pequenos, cujo o ICMS geralmente tem uma importância gigantesca, né? mas os grandes também, Porto Alegre, Caxias, Canoas, Pelotas, todos esses municípios precisam estar incentivados a melhorar a educação, pois fará uma diferença elevada nos seus ganhos em recursos financeiros ao conseguir melhorar a sua qualidade. Essa é a intenção com a modificação, né?
Pedro Zoanazzi, muito obrigada por nos atender nessa manhã aqui na Rádio Gaúcha, pesquisador do Departamento de Economia e Estatística. Bom dia e bom trabalho.
Muito obrigado, bom dia.